Programa UEMB Rádio.
Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Hoje é sábado, dia 18, e esse é o programa UEMB de Rádio. Meu nome é Matheus, e hoje, junto dos meus colegas André Luiz e Breno Fernandes, falaremos um pouco sobre a raça Nelore no Brasil. Primeiramente, gostaria de agradecer a Rádio Cabiúna por ter cedido espaço, e também agradecer ao professor Valdir Lopes, da disciplina de Extensão Rural do 5º ano de Medicina Veterinária, da UEMB, por nos possibilitar essa experiência tão enriquecedora. Para iniciar essa jornada do Nelore, vamos voltar ao passado e entender um pouco como o gado chegou no Brasil. Então, Breno, de onde vem e como aconteceu a chegada da raça no nosso país?
Boa noite a todos os ouvintes, eu sou o Breno e eu vou falar um pouco sobre a origem da raça. Então, a primeira aparição do Nelore no Brasil teria acontecido em 1868, quando um navio, que tinha como destino a Inglaterra, ancorou em Salvador com um casal dos animais. E esses animais teriam sido comercializados, dando início à história da raça Nelore no país. 10 anos depois, em 1878, um homem chamado Manuel Lehmbruber queria trazer animais exóticos para o Brasil. Foi quando teve contato com a raça Ungoli em Hamburgo, na Alemanha. Então ele promoveu a importação de um casal dessa raça. Ao longo dos anos seguintes, mais partidas oriundas da Índia também foram sendo trazidas ao país. Isso fez com que a raça Nelore se expandisse aos poucos. As últimas duas significativas importações de reprodutores de Nelore ocorreram entre 1960 e 1962, período em que chegaram importantes genearcas, que são a base formadora das principais linhagens de Nelore.
E Breno, quais são essas linhagens?
Bom, as principais linhagens são Cavard, que foi importada por Torres Homem e foi o genearca mais contribuiu em proporção de genes para a população, tendo em vista a formação do nosso Nelore atual, sendo o touro que mais se assemelhava ao padrão brasileiro. Temos também a linhagem Taj Mahal, em que os animais dessa linhagem contribuíram muito para a raça, tendo uma carcaça comprida, com boa pigmentação e boa inserção de cauda, e também boa conformação da garupa. A linhagem Golias apresenta um comportamento dócil, acabamento de carcaça precoce, musculatura bem desenvolvida e alta rusticidade. A Godavari contribuiu principalmente na raça Nelore Mocha, que são os animais que não possuem chifres. A linhagem Rastan tem apenas um touro representante, que é o Heral. As características desse grupo são fêmeas pesadas, férteis e com pigmentação firme. As linhagens Akasamu e Padu se complementaram e se somaram. O Padu com comprimento de carcaça e desenvolvimento, e a Akasamu com caracterização racial, estrutura óssea e musculatura bem desenvolvida. Dentre as linhagens nacionais, temos a linhagem da Fazenda Maná, que seleciona Nelores da linhagem Lehmbruber. E desse grupo existem reprodutores utilizados nacionalmente, apresentando boa estrutura óssea, musculatura desenvolvida, bom temperamento e animais bem arqueados.
Certo, obrigado, Breno. Agora, para darmos continuidade, de perguntar ao meu colega André, o que é a raça Nelore, qual sua origem e quais são as suas características?
Boa noite a todos, eu sou o André. Então, a raça Nelore é uma raça de origem indiana e ela pertence ao grupo dos zebuínos. Essa raça possui pelagem branca, podendo apresentar algumas variações entre cinza e cinza claro, e além de outras cores, malhadas, por exemplo, o Nelore pintado, com pelos densos e curtos, porém, a pelagem desses animais são escura. Muitas pessoas podem confundir achando que, por ter o pelo branco, a pele desse animal também é branca, mas não, por baixo do pelo branco tem uma pele escura.
Certo, bem interessante. E além disso, quais características foram essenciais para o Nelore se adaptar tão bem ao nosso território?
Então, além dessa pelagem escura, os zebuínos possuem uma resistência maior se comparado com os taurinos, que na sua maioria abrange raças de origem europeia. Portanto, o Nelore é mais resistente ao clima mais quente, aos parasitas como os carrapatos, e mais flexível quanto à nutrição. Não que o animal Nelore vai comer uma comida ruim e vai ter uma conversão boa, ou seja, vai engordar e vai ser um animal saudável. Mas comparado com as raças taurinas principalmente, a exigência dele é menor. Ou seja, ele consegue ter uma boa resposta comendo uma comida de menor qualidade, se for comparar. Além disso, as fêmeas possuem boa habilidade materna e os índices reprodutivos, se o rebanho for bem manejado, costuma ser bem satisfatório.
E como que a raça Nelore evoluiu desde a sua introdução no Brasil, assim, em termos de rebanho?
Como o Breno já disse, o gado chegou pelo litoral, né? Então, primeiramente, estava mais restrito a essas regiões litorâneas. Mas com o passar do tempo, foram expandindo as áreas, até o interior do estado de São Paulo e Minas Gerais, principalmente, a princípio. Atualmente, o Brasil possui um rebanho de aproximadamente 224 milhões de animais. e estima-se que em torno de 80% seja Nelore ou anelorado. O anelorado é um gado que apresenta coloração diferente, mas na sua fisionomia ele é muito semelhante ao Nelore e boa parte dos seus genes é proveniente da raça Nelore. Maior parte desse rebanho concentra-se nas regiões centro-oeste e norte. Isso se deve às grandes áreas de pastagem e o clima, que favorece o desenvolvimento da pastagem. Tem uma quantidade de chuva superior às outras regiões do Brasil e o clima mais quente também favorece o desenvolvimento das plantas.
E hoje em dia a gente escuta muito falar sobre genética, né? E dentro do Nelore também. E como que hoje em dia a genética está sendo utilizada para aprimorar as características que a gente quer no Nelore?
Sim, muito bem lembrado. Então, com o avanço das biotecnologias voltadas para a reprodução, ficou muito mais fácil se reproduzir animais de qualidade superior. Isso se deve à inseminação artificial, que por sua vez possibilita utilizar o sêmen de um touro de outro lugar que foi congelado e armazenado em nitrogênio líquido. Dessa forma, é possível armazenar e transportar esse material genético de touros geneticamente superiores, tornando mais barato e simples o acasalamento, visando sempre escolher as características desejadas para se inserir no rebanho.
E eu escutei que o André falou sobre a inseminação artificial. Breno, o que é a inseminação artificial?
Então, Matheus, a inseminação artificial foi um avanço nas técnicas de reprodução animal e consiste em utilizar o sêmen de um touro para emprenhar as matrizes do rebanho. Esse sêmen é aplicado no útero da fêmea com a utilização de um aplicador. E com isso, tornou-se muito mais otimizado os processos, tendo em vista que ficou mais barato e acessível a genética de alta qualidade, até mesmo para os pequenos produtores, impulsionando a qualidade de seus animais. Esse procedimento pode utilizar sêmen que fica congelado a uma temperatura de 196 graus negativos, ou também utilizar o sêmen fresco, que é coletado do touro, analisado e envasado para o uso.
E André, quais são as outras tecnologias que estão sendo utilizadas na reprodução atualmente?
Então, Matheus, uma tecnologia muito utilizada hoje em dia, que ela é mais recente, mas muito promissora, a tecnologia da transferência de embriões, né, que possibilita a implantação de embriões provenientes de vacas Nelore selecionadas em outras vacas que irão gestar-se esse embrião. Portanto, esse bezerro será filho de uma vaca, mas terá os genes da vaca doadora, que pela seleção será geneticamente superior. Portanto, então, a transferência de embrião visa você pegar o gameta da fêmea, da vaca Nelore previamente selecionada, a vaca de alto valor genético. Você vai pegar esse gameta, que no caso das fêmeas é o oócito, juntar com o gameta masculino, que no caso é o espermatozoide. Esse processo, geralmente, ele é hoje em dia feito em laboratório, que fala-se a fertilização in vitro. Você junta esses gametas no laboratório, faz a fecundação. No tempo certo, você pega esse embrião e implanta em uma vaca que vai ser a receptora. Ela só vai ser a barriga de aluguel, assim podemos dizer. Então, já puxando um gancho assim, Matheus, como que o gado Nelore contribui para uma sustentabilidade maior no agronegócio brasileiro?
Dada a eficiência que a gente já comentou aqui do gado Nelore no nosso território, e alinhando essa eficiência a outras tecnologias, como o correto manejo reprodutivo, o correto manejo nutricional e sanitário, a gente consegue produzir mais em uma menor área, em um menor tempo, e assim a gente otimiza a escala produtiva. Além disso, atualmente, vem se popularizando estratégias como a integração lavoura-pecuária, que possibilita uma otimização ainda maior do uso da terra, associada com um consórcio com a plantação. E André, no Brasil, hoje em dia, a gente pode afirmar que o Nelore é a melhor opção?
É difícil, porque apesar do gado Nelore ser o mais predominante no país, a gente não pode afirmar que é a melhor raça. Na região sul, por exemplo, principalmente no estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, as raças taurinas também são muito utilizadas. Isso se dá ao clima mais frio da região. Nos últimos anos, houve o crescimento da utilização do gado cruzamento industrial, que basicamente é o acasalamento de duas raças diferentes, visando reunir as características desejáveis das duas em um único animal, no caso o bezerro. O cruzamento mais utilizado nos dias atuais é o cruzamento das fêmeas Nelores, as matrizes Nelores, com o gado Angus. Mas também podemos ter o cruzamento do Hereford, o próprio Braford. Então, nesse cruzamento, a gente vai pegar a rusticidade do Nelore com o bom acabamento de carcaça do gado taurino, no caso Angus ou outra espécie, e vamos ter um animal que vai unir as duas características muito boas.
E essas características boas a gente vê na carne, ou seja, um bezerro Nelore, meio sangue Nelore, meio sangue Angus, ele tem uma qualidade de carne melhor.
Não, sim, sem dúvida. Assim, se a gente pegar um bezerro Nelore, ele vai ter um acabamento de carne muito bom também. Só que o gado meio sangue, cruzado já com com meio sangue Angus, ele é muito mais precoce. Então, isso vai. Você pode abater um bezerro, um garrote, uma novilha, muito mais cedo, com um acabamento de carcaça muito bom. Você vai ter um acabamento de gordura, vai ser uma carne muito mais saborosa.
E essa qualidade de carne, ela volta com um retorno financeiro para o produtor?
Sim, ela volta com um retorno financeiro. De tal forma que o bezerro desmamado, meio sangue, ele tende a ser mais pesado que o bezerro Nelore puro. E ele também é mais precoce, como eu já disse antes. Então, se o gado fica... Suponha-se que um gado Nelore ficaria um tempo 20 meses numa fazenda para ser abatido. O gado meio sangue tende a ser mais precoce, ou seja, se ficar 19 meses, ou seja, um mês a menos, parece que é pouco, mas para o bolso do pecuarista isso é muito, é um lucro que é bem aceitável.
Certo, obrigado André. E agora Breno, ultimamente eu vi algumas notícias a respeito de uma vaca Nelore que foi vendida por valores milionários. É um mercado que movimenta muito dinheiro, né?
É isso aí, Matheus. No ano passado, uma vaca Nelore foi avaliada em 21 milhões de reais e um terço foi leiloado, batendo uma impressionante marca e acabou até entrando para o Guinness Book. A vaca em questão é a Viatina 19 FIV, uma vaca de alto valor genético, que possui também filhas já consagradas e premiadas, além de já terem sido comercializados diversos embriões da mesma vaca.
Entretanto, sabemos que hoje em dia isso aí não é uma realidade do pequeno produtor, certo?
Infelizmente não. O pequeno produtor precisa focar no básico primeiro, e melhorando a qualidade genética de suas matrizes com cruzamentos, e melhorar a qualidade de suas matrizes de touros ano a ano.
E quais são os principais investimentos do produtor para a criação do gado Nelore e a criação do gado de corte de uma forma geral?
Bom, primeiramente, ele vai precisar investir em infraestrutura adequada, como tronco de contenção, coxos de sal e ração, coxos de água de qualidade e cercas. Investir também em melhoramento genético, utilizando técnicas como a inseminação artificial, com semente de qualidade, e também investimentos na nutrição, sendo necessária uma suplementação para o período das secas, por exemplo, e também uma boa suplementação mineral. Por último, mas não menos importante, também deve investir na capacitação técnica de seus funcionários, para que haja um manejo racional, com cursos e treinamento por profissionais capacitados como um médico veterinário.
Então é isso, gostaria de agradecer a todos os ouvintes, desejar a todos um bom fim de noite e o programa Emp de Rádio volta no próximo sábado.
Muito boa noite e muito obrigado pela audiência.
Boa noite e obrigado.
Programa Emp de Rádio.